e 22 minutos.
Pois é, ouvintes, 22 minutos para entrar no ar. Deu um crepinho aqui na, com o emissor, me bloqueou o emissor e eu nem me dei conta. Agora é que eu fui ver que alguma coisa estava errado. Mas, então, boa noite a todos os ouvintes. Com vocês, mais um programa, Noites de Domingo. Um programa editado e apresentado por Filipe de Souza e que vai ao ar todos os domingos pelas rádios Cultura Online Brasil e Ciber Rádio Internacional Lusófona às 20 horas, né? Quando é possível. Mas então sejam todos bem-vindos e muito obrigado pela vossa audiência. E este programa nós iniciamos com a pergunta: você quer ser feliz ou quer ser rico? Bem, amigos, esta pergunta é meio cabulosa, não é verdade? Mas analisando bem, o mundo está cada vez mais louco. Porque a maioria das pessoas, ela vive não fazendo o que gosta ou gostariam de fazer, mas fazendo aquilo que lhes dá mais lucro, mais dinheiro, lhes dá mais fama. E não se importando se isso lhe trará prazer, felicidade ou a infelicidade. Porque eu acredito que a felicidade na vida das pessoas, que deveria ocupar o primeiro lugar sempre, realmente ela fica para segundo plano, ou terceiro plano, ou até às vezes quarto plano. Ou seja, antes de pensar em ser feliz, se pensa em ser rico ou famoso. E por isso que se tem talvez muitas pessoas ricas, famosas, de sucesso, não é? Mas muito poucas pessoas realmente felizes. Porque normalmente fama, riqueza e felicidade, elas andam em vias opostas, verdade? Para se ser feliz, às vezes devem-se fazer certos sacrifícios. E esses sacrifícios, muitas das vezes, acabam por desafiar a lógica humana. Pois, realmente, para ser feliz, às vezes, temos que abdicar de muitas coisas. Pois, então, se escolher ser feliz nesse mundo materialista, ao invés de famoso ou rico, é o oposto do que a maioria busca, o senso comum busca. Mas eu realmente sempre procuro priorizar a minha felicidade ao invés da busca incansável da riqueza e da fama. Cansei, chegou uma hora que eu falei, cansei. E você? Você tem priorizado em sua vida ser feliz ou tem deixado outras coisas ofuscarem a sua felicidade? Porque, vez por outra, durante conversas sobre felicidade e dinheiro, eu sempre ouço alguém perguntar o que seria melhor. Se seria ser rico e triste ou pobre, feliz? Bem, essa pergunta, ela sempre vem à tona quando se fala de riqueza. Pois está embutido na cabeça de todos os brasileiros que o dinheiro não traz felicidade. É um senso comum, não é? Isso se ouve muito. E, de facto, ter dinheiro não implica em ser feliz. Em alguns casos, não é? Pode até atrapalhar. Mas o problema não é o dinheiro em si. Realmente há ricos muito felizes, assim como também há pobres muito tristes. Mas a questão é que a felicidade, ela não escolhe as pessoas. Ela não escolhe as pessoas. São as pessoas que escolhem a felicidade. Porque não vai adiantar muita coisa ter rios de dinheiro se sempre vai haver um vazio na vida das pessoas. Um vazio que o dinheiro não consegue preencher. Então o segredo da vida é buscar sempre a felicidade. E buscá-la, sejamos ricos ou sejamos pobres. Mas eu respondo à pergunta inicial do programa de hoje, né, com outra pergunta. É mais fácil ser rico ou ser feliz? Bem, amigos ouvintes, cada um de nós vai considerar um ou outro mais fácil. Ou os dois, então, igualmente fáceis. E vai encontrar a resposta para a primeira pergunta, né? Porque você não precisa ser um rico triste. Então, escolha ser um rico feliz. E acredite, isso só depende de você. Alguns dias, enquanto eu ia ao centro da cidade, e raramente eu pego ônibus, mas eu, como eu tenho muita coisa para fazer, então eu preciso ir de carro, porque senão eu não faço o que eu preciso fazer no tempo que eu tenho disponível. Mas nesse dia eu fui de ônibus, né? O ônibus aqui pertinho, quase aqui na porta, né? E eu precisava de pagar uma conta que chegou fora do dia normal dos meus pagamentos. E eu utilizei o transporte público, um ônibus. E eu ouvi um senhor comentar algo interessante sobre dinheiro. Uma mensagem interessante que eu até vou compartilhar com vocês. Após eu pagar o valor da passagem, eu estava bem sentado ao lado da catraca, após a catraca, esse senhor pagou a passagem e o cobrador lhe disse que havia troco. Mas o senhor se recusou a aceitar o troco. E como justificativa, ele soltou a seguinte frase. Eu trabalhei por 10 anos num cemitério e nunca vi um caixão daqueles ser enterrado com dinheiro dentro. E essa frase, menino, quando eu estava ali do lado, ouvi que ele falou alto, ele não falou baixo, a frase ela ficou ecoando em minha mente durante vários dias. Ficou ecoando até que eu pudesse refletir melhor sobre ela. E um dia, até estava escrevendo esse texto que eu estou escrevendo, que estou passando hoje para vocês, apesar da clareza da afirmativa de que não se leva dinheiro para o túmulo, eu comecei a pensar se é isto que estamos praticando em nossas vidas e se devemos seguir essa tal filosofia. Realmente os financistas os têm pregado que devemos poupar tudo o que for possível do dinheiro que ganhamos. E segundo eles, acumular uma boa poupança nos garante um futuro tranquilo e com independência financeira. Bem, de facto, ninguém quer viver sem dinheiro para o resto da vida, ou então passar uma velhice cheia de privações e dificuldades financeiras. Porém, o que fazemos até termos alcançado essa tão desejada independência financeira? Amargamos a maioria dos anos da nossa vida a privações em nome da poupança, é isso? Pois é o que muita gente tem feito. Poupar até os últimos centavos sem exceção, ser mão fechada. Mas não nos cabe julgar esse tipo de conduta. Mas temos que refletir-se acerca da frase que eu vos falei, né? Ninguém leva nada para o túmulo, porque não levamos nada de valor quando nós morremos. Então, com toda a certeza, você, assim como eu, você já ouviu várias pessoas, algumas até com uma considerável bagagem, dizer que não existe felicidade plena, apenas pequenos momentos felizes que colecionamos ao longo de nossas vidas. Eu sempre falo que a felicidade ela é composta de pequenos momentos. Mas esta sentença seria um alívio para aquelas pessoas que consideram a felicidade como algo surreal, consideram a felicidade uma utopia. Uma felicidade que passamos a vida inteira perseguindo sem ter nenhuma certeza de desfrutar do pote de ouro, essa tal felicidade ao fim do arco-íris, né? Ao fim do sonho. Então, mas baseado na ideia de momentos felizes, possuiríamos ao longo da vida lampejos dessa tal felicidade que nos levaria ao êxtase por um momento até à volta à normalidade? É, normalidade. Mas então o que é que seria essa normalidade? O que é que seria a apatia? A tristeza no contraponto à felicidade, o que é que seria isso? Vamos considerar então a tristeza, pois não sei quanto ao resto do mundo, mas eu sou mais a tristeza, né, que é um sentimento real e palpável e que pode ser trabalhado melhor do que a apatia. Então vamos perceber que algo que parece complexo, como a grande dilema humano da busca da felicidade, pode ser então simplificado na seguinte forma. Se só existem momentos felizes, e se fora isso seguimos nossas vidas, ora vivenciando tristezas, ora apaticamente vivendo, não é válido supor que a contrassenso também seria verdade, que a tristeza não existe? E o que existe, sim, são momentos felizes, pois excluindo a apatia, somos felizes. Essa felicidade momentânea se interrompe, porém, em nossa vida, é uma constante. A felicidade realmente é uma escolha. Eu gostaria até que vocês tentassem um exercício. Faça da sua vida um exercício de felicidade. Enumerem razões pelas quais vocês são felizes. Você tem um teto sobre sua cabeça. Não deve estar me ouvindo na rua. Você não está passando fome. Você não possui nenhuma doença terminal. Você tem pessoas que vos amam. São tantos motivos, gente. Mas tantos motivos. Perceba também que talvez hoje você se aborreceu ou se aborreceu com alguém, ou se a semana passada se aborreceu com um colega de trabalho. E isso foi um momento ruim. Mas você tem um trabalho. Então você é feliz, você já se imaginou sem esse trabalho? Então entregue sua vida ao exercício da felicidade. Escolha a felicidade como uma constante em sua vida, não a tristeza, não a apatia. Escolha, pois todos nós temos esse poder. Pois a vida é o que nós pensamos que ela é. E a felicidade existe se a gente acreditar. E eu finalizo com um trecho de uma música que eu muito aprecio. Eu não costumo muito ser ligado em letras de música, né? Mas essa eu gosto. E eu gosto dessa letra pela simplicidade, né? Com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar com toda a intensidade. Há de mudar os homens antes que a chama apague, antes que a fé se acabe, antes que seja tarde. Sim, é do Ivan Lins e do Vitor Martins. Vamos ouvir e a gente já fiquem por aí que a gente já continua com o nosso papo. Então, eu termino esse bloco perguntando, ser rico ou ser feliz? E outra pergunta, acumular fortuna e não desfrutar da vida vale a pena? Pensem nisso. Bem, vocês estão na Cultura Online Brasil, com o programa Noites de Domingo. Obrigado pela vossa audiência, vamos lá para mais um pouco de música, e a seguir eu vou falar também sobre escolhas. Lembra que eu falei lá em cima, né, sobre que somos nós que temos que escolher? Eu vou falar no próximo bloco sobre a escolha de ser feliz e sobre as indecisões. Será que aquela pessoa que você está afim, ela está afim de você também? Fiquem por aí, a gente volta já já.
Tem tristeza não tem fim. Felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira.
samba pra você cantar, pra tocar no rádio do seu coração. Samba pra quem tá querendo namorar. Então só ficar bem agarradinho, juntinho, fazendo e ganhando carinho. Um samba de amor pros casais. E aliás, se a gente olhar direitinho, quem samba nunca tá sozinho. No samba o amor se refaz. Fiz um samba pra você cantar pra mim. Eu que ando meio assim, assim, daquele jeito, daquela maneira, o coração não cala. Tô me sentindo a porta-bandeira do meu mestre sala. Daquele jeito, daquela maneira, o coração não cala. Tô me sentindo a porta-bandeira do meu mestre sala. O samba é do bem, o samba é da paz. Samba ainda é a balada que embala os casais. O samba é do bem, o samba é da paz. O samba ainda é a balada que embala os casais. Embala os casais. Eu fiz um samba pra você cantar, pra tocar no rádio do seu coração. Pra quem tá querendo namorar, só fica bem agarradinho, fazendo e ganhando carinho. Dançando de amor pros casais. E aliás, se a gente olhar direitinho, quem samba nunca tá sozinho. No samba o amor se refaz. Fiz um samba pra você cantar pra mim. Eu que ando meio assim, assim, daquele jeito, daquela maneira, o coração cala. Tô me sentindo a porta-bandeira do meu mestre fala. Daquele jeito, daquela maneira, o coração cala. Tô me sentindo a porta-bandeira do meu mestre fala. O samba é do bem, o samba é da paz. O samba é do bem, o samba é da paz. O samba ainda é a balada que embala os casais. Embala os casais.
Samba, né, para eu. E nós, quanta poesia nós fazemos quando nós estamos apaixonados, não é? Pois é. Bem, falando em felicidade, voltando então, falando sobre o tema que eu vos prometi para este bloco, será que aquela pessoa está mesmo afim de você? Quando a gente se interessa por alguém, pode acontecer de a capacidade de identificar se estamos sendo correspondidos ficar parcialmente comprometida. Porque para não haver algumas vezes uma duvidazinha, né, se a situação é o que parece, ou se a gente está vendo ou deixando de ver coisas, não é? Mas felizmente, se você ficar atento e tiver uma boa noção da realidade, sem se deixar contaminar por distorções como excesso ou falta de autoestima, você vai ter condições de agir e escolher com bom senso. Porque afinal, a maioria das pessoas, ela costuma ser transparente quando quer conquistar alguém e termina mostrando isso de um jeito ou de outro. E assim é possível percebermos os sinais. Portanto, se você ainda tem dúvidas sobre se a outra pessoa está ou não a fim de você, você deve checar alguns comportamentos. Porque geralmente é no modo como a pessoa olha para a outra que mais fica evidente o que ela sente. olhares demorados, seguidos de sorrisos e suspiros, são as maiores provas de que existe um forte interesse regendo a cena. E é também muito comum a pessoa interessada fazer convites. Pode ser algo do tipo, aparentemente até banal, né? Mas a ideia é manter o outro próximo. Talvez um passeio no parque, um café, um cinema, uma companhia para um compromisso cotidiano, entre outros, será que revelam o desejo de estar perto. Porque alguém interessado sempre dá um jeito de causa de cruzar caminho, não é verdade? Usa meios virtuais e reais para falar com o alvo do seu coração, inventa um assunto, uma pergunta, um comentário, às vezes até sem nexo, né? Só para quê? Para estabelecer um diálogo e uma possibilidade de conquista. Mas os tímidos podem ter uma reação contraditória quando se interessam por alguém. Porque, como têm dificuldade de se expressar, eles podem realmente se tornar calados, ou então até se afastarem da pessoa de quem estão afim, precisamente por isso, pela timidez. Então, se você tem um amigo ou conhecido que mudou de repente, isso pode ser um indicativo de que seus sentimentos deixaram de ser somente de amizade. Porque pessoas interessadas, elas costumam se mostrar muito disponíveis ao outro, né? Oferecem favores, são solícitas e estão sempre prontas a ajudar, né? Querem ser vistas como especiais, querem ser vistas como queridas, né? Então, quem se interessa por alguém, geralmente quer saber tudo sobre essa pessoa. O que ela está sentindo, do que ela gosta, onde vai, entre outros detalhes da vida, né, dessa pessoa. Por isso, essas pessoas geralmente estão sempre querendo ouvir o que um ou outro tem a dizer, né? Permanecem atentos e fazem perguntas para incentivar as revelações. Mas, se nada disso for suficientemente convincente para você, ou ainda se a pessoa por quem você se interessou é discreta demais, né, para deixar escapar o que sente, a última descartada é você abrir o jogo e confessar o seu interesse. Claro que se conseguir fazer isso com jeitinho, né, sentindo as reações do outro, é muito melhor, não é verdade? Mas de todo modo, penso que é bem mais vantagem lidar de uma vez por todas com a possibilidade de um não, do que passar meses e meses na dúvida, né, sem saber se investe ou se desiste desse seu sentimento. Porque amor, que não ata nem desata, geralmente termina se tornando angústia, ansiedade e tristeza. Então, assuma. Assuma o que quer e arrisque. Porque a vida, ela vale mesmo pelo que se experimenta. É assim que a gente amadurece, é assim que a gente escreve a nossa história. Eu gostaria de deixar 7 dicas para não cair em armadilhas no relacionamento. Porque realmente o que vai definir o seu sucesso e a sua felicidade em qualquer tipo de relacionamento que se dispuser a viver, namoro, casamento ou então apenas encontros, será realmente a sua capacidade de lidar com os seus próprios sentimentos e também com o conhecimento que você tem de suas próprias ferramentas internas. E uma das dicas, é que não se tente encaixar, né? Apenas seja você mesmo. É melhor, porque muitas pessoas, elas ficam pensando e tentando ser quem acreditam que o outro quer, né? Encontrar isso é bobagem, né? Então, perda de tempo, né? E tem grande chance, inclusive, de dar errado, né? Porque quando você tenta parecer quem não é, você acaba sempre terminando atraindo alguém que não vai lhe fazer feliz. Porque a sua energia, ela é apenas, e está apenas em você. E os homens, eles não costumam mentir o que querem, né? Porque frequentemente eu ouço mulheres dizendo, contando sobre o facto de saírem com homens que afirmam não querer nada sério. O problema é que quando eles aparecem, mesmo que eventualmente, são muito carinhosos e atenciosos, não é verdade? Fazendo com que, às vezes, as mulheres acreditem que, no fundo, eles estão, sim, interessados. Mas não estão. A história é o que é. Se eles disseram que querem apenas saídas sem compromisso, mesmo sendo carinhosos, eles não estão apaixonados e nem dispostos a investir num compromisso. É simples isso. Também, uma coisa que eu acho que devemos ter cuidado é neste negócio de abrir todas as portas de uma vez só. Nós devemos ter cuidado, né? E não abrir todas as portas de uma vez. Porque mesmo estando até muito interessado por alguém, nós devemos ir com calma, mostrar todos os sinais verdes, fazer vários convites, facilitar demais todas as chances, faz com que o outro perca a motivação da conquista. Sem contar que é uma dinâmica humana, que quanto mais fácil é conseguir algo, menos valor parece ter. Mas também não devemos ser difíceis demais, né? Embora possa aparecer essa dica, não contradiz a dica anterior de abrir todas as portas, não. Porque se não é legal facilitar tudo e fazer tudo para que o outro queira ficar, também é uma grande chatice estar com alguém que dificulta qualquer possibilidade. Então, aqui nesse caso, a dica é nem 8, nem 80. O melhor mesmo é ouvir, né? A intuição de viver um dia de cada vez. E também não se trata, de forma alguma, de fazer joguinho. Porque se você tem algo que considera realmente estafante, é se relacionarmos com alguém que joga o tempo todo. Quer, mas diz que não quer. Não quer, mas quer. Faz, mas diz que não faz. Né? Então nós devemos ser autênticos e assumir o que queremos e o que sentimos. Né? E assumir as consequências e o risco disso. Acho que é. Porque segurança e espontaneidade são poderosos, realmente poderosos afrodisíacos. E também não nos devemos distrair. Devemos sempre nos manter atentos aos factos. Porque quando se está muito carente ou ansioso para encontrar alguém bacana, é mais fácil se deixar enganar e terminar acreditando no que se quer e no que não se quer. Então ouça o que o outro diz, observe o que é que o outro faz, seja claro quanto ao que você quer e se mantenha atento ao modo como essa pessoa reage e o que diz sobre aquilo que faz. Porque se começar até no virtual, o que hoje também é muito comum, eu aconselho a que não se prorrogue demais o encontro real. Porque conhecer alguém pela internet, eu até acho ótimo, mas passar anos nessa relação virtual sem nunca se encontrarem é realmente uma perigosa armadilha. É viver num mundo que não existe verdade. Então trate de marcar esse encontro real assim que possível, até para constatar se vão se gostar também frente a frente, né? Incluindo cheiros, gostos, manias, entre outros detalhes, né? Que a gente só percebe no tete-a-tete, não é verdade? Mas é isso aí. Bem, você está na Cultura Online Brasil com o programa Noite de Mim. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. Mas as dúvidas existem. Às vezes até é preciso, né, que a gente pare um pouco, né, para um pouco para nos escutarmos a nós. Eu vou falar com vocês, e tem muito a ver com todo o tema da palestra de hoje, sobre suspensão e dualidade, e também vou falar um pouquinho sobre os egos e o que isso tudo misturado às vezes nos pode trazer muita confusão. Continuem conosco, nós voltamos já já, e mais uma vez, muito obrigado pela audiência.
Da manhã, logo abre a cortina, deixando o sol entrar. Ela o acorda com um beijo, ele responde com desejo, um sorriso se abre no olhar. O café já está na mesa, na parede o retrato enfeita a sala de estar. Lá fora as frutas da estação dão um tom certo pra canção que eu resolvi cantar. A noite chega de mansinho, ela prepara o jantar, cheiro de amor no ar. Ele aproxima com carinho, declara um verso ao pé do ouvido, diz como é bom amar.
Então
velho amor. Casa pequena, mas tão grande, lá não faz frio e não há dor de uma desilusão. Pois a lareira está acesa, mandando embora a tristeza, queimando até se dissipar. O amor que eu quero é assim, amor que faz dentro de mim crescer a paz, amor demais, amor sem fim.
onde eu, meu ser, quero um pouco mais, não tudo, pra gente não perder a graça no escuro. No fundo, pode ser até pouquinho, sendo só pra mim sim.
Yeah. fada e do
pela audiência. E como eu vos falei, nós precisamos nos conhecer e sobretudo escolher, não é? Mas afinal, o que é o estado de suspensão, não é? Para muitas das almas buscadoras, né, este momento de buscar é um momento de suspensão, é um tempo de estar sem estar, não é? Com uma presença ativa, uma presença intensa, uma presença aguçada em suas percepções e extrema sensibilidade ao mundo, mas sem envolvimento, sem se misturar energeticamente, sem se perder nos velhos jogos de poder, sem se perder de si mesmo, apesar de ainda estar na dualidade. É a insuficiência em manifestação, é a expansão, é a expressão. Enquanto o ego nada entende do que está ocorrendo, né, se é feliz por não saber, por não ter controle através do entendimento racional tão controlável por ele. É estar consciente de sua manifestação física, que precisa estar mais intensa, aceitando, gostando ou não, a condição física como humano e as limitações que isso traz. Suspensão é um momento de foco, um foco sem dispersão, sem distração da mente, sem racionalização, sem a intensa e extrema atividade da mente, atividade que sempre conduz à perturbação. E não há muito o que fazer nesse tempo. Não há decisões a serem tomadas se elas forem provenientes das necessidades do ego. É um tempo de quietude para se escolherem suas aflições, para estar presente com P maiúsculo em si mesmo, para desenvolver a capacidade interior de se dar continente e ouvidos a todas as perturbações da mente. Porque se a própria pessoa não se escuta, e se a própria pessoa ela não está presente para se perceber e se conduzir ao equilíbrio, nunca conseguirá aproveitar as ajudas que busca tão desesperadamente no mundo. Porque muitos no mundo estão em desespero e em graves perturbações. Porque este realmente é um período em que as condições ocultas nos inconscientes humanos, que os egos teimosos tentam reprimir e negar, estão vindo à tona devido às forças cósmicas que estão se manifestando ativamente no planeta, provocando condições gerais para que estes conteúdos aflorem e para que os egos não possam mais controlá-los. Mas sim, para que possamos aceitá-los e encontrar caminhos para aprendermos a se aceitar na totalidade do nosso ser e para desenvolver a autonomia real e a autoestria. Porque se apesar de tudo o que é oferecido hoje em termos de ajudas e materiais de autoajuda, os egos ainda insistem em curtir suas dores, para quê? Para tentarem ser salvos por alguém, estes egos serão deixados em um nível inferior, para que não se espalhem aqueles que estão tão ativos e responsavelmente buscando a autonomia e o verdadeiro desenvolvimento. Porque ninguém pode cuidar de ninguém. Realmente ninguém salva ninguém. Aqueles que se dizem curadores, eles estão muito equivocados, pois eles apenas são condutores de outros seres, iluminando os caminhos para as almas, para que as pessoas elas possam encontrar a sua verdade interior, para que possam resgatar sua luz, para que possam resgatar sua força e, sobretudo, o seu poder pessoal. Porque aumentar e estimular um ego em seu coitadismo, não é? Realmente traz uma extrema carga de responsabilidade a todos aqueles que assim o fazem. Seja um terapeuta, seja um escritor, seja um palestrante, seja uma pessoa ou equipe que ofereça ou favoreça este tipo de apoio a todos, ou ainda todos aqueles que de alguma forma ficam sempre buscando alguém para ajudar. Ou seja, se envolvendo na vida dos outros. Porque todo ego, quando busca algo ou quando busca ajuda, adora encontrar alguém que acredite em suas dores e que lhe dê a energia da cura. E essas pessoas ajudam a perpetuarem condições de vitimismo no planeta. Porque aqueles que têm a coragem de fazer diferente e não dão aos egos o que eles tanto querem, são sempre vistos como pessoas frias, como pessoas estranhas. Porque somente as almas buscadoras é que são capazes de reconhecer a magnitude da expressão das almas, que magnitude que almas que se empregam e se empenham em manifestarem-se de forma realmente necessária às outras almas, e que não se deixam manipular, não se deixam intimidar, ou então limitar por egos mesquinhos, vaidosos, orgulhosos e, por que não dizer, ameaçadores. E estas almas corajosas, realmente elas enfrentam a extrema rejeição dos egos teimosos. E elas não se deixam abalar. Enfim, por vários motivos, além desses que eu já vos citei, é que este é um momento de suspensão para as almas buscadoras, almas empenhadas em fazer o que vierem fazer. Pois estas almas elas conseguiram levar seus egos a um nível mais elevado, para que eles comecem a se entregar ao seu poder e deixar fluir através da alma. Então, se a grande massa dos egos dentro do inconsciente coletivo ela está em luta contra as mudanças verdadeiras na tentativa de se protegerem do sagrado que se impõe, não há outra saída a não ser aceitar que o planeta ainda vibra dessa densidade que aumentou justamente porque os egos agora estão mais espertos. Então não há, amigos ouvintes, como lutar contra a massa, infelizmente. Uma grande maioria do meio espiritualista, estudioso de mistérios sagrados, até mesmo alguns inúmeros terapeutas e escritores, atingiram um certo nível de despertar da consciência e pararam ali, se acomodando a um lugar de conforto, onde se sentem mais fortes e mais lúcidos, e precisamente por saberem e fazerem coisas que os outros ainda não sabem e não fazem, mas que acham que têm mais controle sobre sua vida e sobre o mundo, ficando instalados num lugar que podem controlar. Esses não querem avançar, pois seus egos os impedem. E mesmo que suas vidas não estejam tão agradáveis como imaginavam que estariam após suas buscas, em suas ilusões estão ainda tentando buscar nos velhos lugares os velhos recursos como paliativos para aplacarem a dor das aflições e perturbações que o auto-engano promove. Então, muitos avançam em sua missão de vida dentro de uma etapa dela. Agora, as almas, elas estão provocando a todos para as próximas fases. Fases que são muito mais misteriosas e ocultas do que tudo o que já viveram até agora. Desde a inconsciência total até este ponto de mais consciência. Mas mesmo assim ainda estão muito abaixo dos verdadeiros níveis superiores que suas almas podem e desejam alcançar. Mas estão prisioneiros do medo e paralisam. E fazem de conta que estão bem, que continuam buscando e buscando, sem nunca encontrarem, sem nunca se sentirem realmente, verdadeiramente satisfeitos e em paz com o seu coração. Porque realmente esta paz só se alcança quando se entende que, mesmo tendo muita consciência, e mesmo atingindo os novos níveis e novos ciclos, estando na dualidade, a experiência de vida ainda será dolorosa. Ou seja, é preciso que aceitem a vida. Que aceitem a vida como ela ainda se manifesta. É necessário desistir de querer as coisas do jeito que os egos compulsivamente querem e buscam. Então está na hora de reconhecerem que, por mais que façam, sua vida continua a mesma. E ao desistir e aceitar que a vida está assim, há um relaxamento interior, um alívio das aflições. E este estado, amigos ouvintes, permite que a pessoa entre em suspensão. E é aqui que começa realmente a verdadeira vida, pois se começa a enxergar a vida com outros olhos, uns olhos focados na realidade. E com isso há um alívio maravilhoso quando se compreende com o coração, além da mente, que não há saída, que não há solução, que há apenas uma mudança interna que promove a aceitação e que nos conduz de forma suave para prosseguirmos na jornada. Porque somente a partir deste ponto é que a vida começa a fazer sentido, é que a vida começa a ser mais prazerosa. Mas, amigos ouvintes, para chegar a este ponto é necessário estar sempre presentes em si, assumindo plena responsabilidade por tudo em sua vida. É necessário parar de acreditar que encontrará uma solução através de um livro, através de uma meditação, através de uma terapia, através de um remédio, através de um cigarro, através de um baseado. Não, não irá. Porque só encontrarão meios de aceitarem a vida e também de enfrentarem a realidade e assumirem definitivamente a responsabilidade por sua cura, se aceitando, se conhecendo. Mas muitos querem espremer o terapeuta, achando que ele tem o que buscam, e querem arrancar dele a solução ilusória. Então aqui há, sem dúvida, uma grave distorção que os egos fazem do papel do terapeuta. É também, eles distorcem o que acreditam que encontrarão ao lerem algo que lhes caia no coração, no agrado, ou então na busca da meditação. Porque meditar para se encontrar é divino, mas meditar para fugir da sua realidade interna, dos seus conteúdos, do inconsciente, é perpetuar as aflições. Então, se nós chegarmos ao máximo das nossas perturbações, devemos parar, devemos nos recolher, devemos nos acolher, porque encerra-se em seu espaço sagrado um lugar de poder que nos pertence. Então, para isso, nós precisamos apenas desejar expandir a energia do nosso coração com a intenção de que ela se transforme numa bolha de luz que nos envolva plenamente em todas as camadas do nosso ser, em todas as nossas dimensões. E isso é dizer sim ao seu ser sagrado e total. Porque nós devemos estar em posse de nossas vidas, nós devemos incluir todas as nossas feras internas, todos os nossos demónios, todas as nossas dores, todas as nossas tristezas, não devemos fugir delas. Porque não há como fugir disso. E esta é uma realidade interna. Então aceitemo-nos. Então ao dizer sim ao lado sombra, nós estaremos dizendo sim ao lado luz. E assim, seremos nós mesmos cuidando de nós mesmos. Porque realmente estamos sozinhos nessa jornada. Tudo o que há externamente não são apenas ajudas para nos conduzir a desenvolver essa capacidade sublime de darmos conta de nós mesmos. Porque quando não se espera mais nada do mundo e se assume plenamente, tudo o que vier de benéfico do mundo é absorvido e utilizado por nós mesmos. Porque o ego, ele geralmente tem a tendência de descartar e desprezar tudo o que é recurso sagrado para a alma. E está compulsivamente sempre buscando mais, na tentativa de encontrar os recursos que eu, em seu achismo, acredita que é a solução da verdade. E isso prende o ego em um círculo vicioso. E ele está tão obcecado pela busca da perfeição que não sabe mais viver de outra maneira, a não ser dentro desse vício de buscar para nunca encontrar. E isso, amigos, posso lhes garantir que trava qualquer indivíduo. Então, amigos ouvintes, este caminho de interiorização consciente e responsável conduz a um estado de paz. Um estado de paz que, se for mantido por uma firme determinação com a sua e a minha, a nossa presença amorosa e compassiva manifestada dentro do nosso interior, do nosso eu, naturalmente nos irá conduzir ao estado de suspensão. E este é um estado prazeroso. É um estado prazeroso, mas muito estranho para o ego. Por isso, amigos ouvintes, é preciso firmeza, é preciso muita determinação para sustentar este estado de suspensão. Porque enquanto se passa por um período de adaptação a esta nova condição, lembrando que ainda estamos na dualidade, então não há muito o que fazer, mas há muito, isso sim, o que observar. Tanto de nós mesmos quanto do mundo. E observar é apenas isso. Não há interpretações, não há conclusões, não há julgamentos. Então entendemos que quando um ser alcança este estado de suspensão, se inicia todo um processo de mudança interna. Há todo um trabalho que a alma faz na reestruturação de todos os corpos. Há mudanças até mesmo nas trilhas neurais, no DNA. Não há magia. Então não espere num estalar de dedos, as mudanças realmente são profundas, significativas, mas não necessariamente percebidas pelo ego, pois se ele ainda não está muito evoluído, é preciso que muitas coisas venham a acontecer em códigos que ele não consegue decifrar, para que não fique racionalizando as mudanças. Então se você se está sentindo meio fora do ar, observe se não é um recurso do ego, o levando ao alheamento, para você se perder e se desorientar, ou melhor, para não se conectar consigo mesmo. Porque todos os seres humanos são potencialmente autistas. Uns manifestam o autismo de forma patológica, mas a grande maioria, ela tem o seu mundinho particular, um lugar para onde fogem e ficam em seu torpor, né? Até que tenham coragem de voltar. E voltar aonde? À guerra da vida. Quando? Novamente. Portanto, amigos ouvintes, é necessário observar bem se criamos este estado de fuga, para que saibamos bem a diferença entre este lugar autista e o verdadeiro estado de suspensão. Então, perceba-se em suspensão, porque esteja muito presente para poder viver essa suspensão. É importante. Porque este não é um tempo de renovação de velhos contratos, de velhos hábitos, para aqueles que estão em suspensão. Porque renovar significa continuar, se limitando a um velho modelo, a um velho padrão, a determinações externas. Renovar é continuar dizendo sim a velhos acordos que um dia foram bons, mas que agora podem não ser mais. Tanto quando se atinge um novo estado, não há mais possibilidades para estas almas em suspensão de continuarem se limitando e se deixando prender, literalmente prender, por egos equivocados e vaidosos que não querem ir além. Porém, amigos ouvintes, o mais grave é que esses egos seus não querem deixar que essas almas determinadas, essas almas empenhadas em ir muito além, continuem sua trajetória sagrada. E este é um momento de encerramento de acordos antigos. Reparem, eu vou frisar, encerramento de acordos antigos, encerramento de um ciclo na trajetória de inúmeras almas que assim escolheram para este específico momento, e por isso é absolutamente fundamental que se recolham em suspensão para que suas manifestações realmente aconteçam agora, a partir de outros níveis de consciência. Criando estas condições em sua realidade, certamente ajudarão outras almas que têm esta mesma sintonia, têm esta mesma afinidade de propósitos a criarem as suas próprias condições. É tal lei da atração. E assim, amigos ouvintes, se cada pessoa se encerrar em si com a intenção de buscar seus próprios caminhos, naturalmente uma nova egrora de força, informações sagradas e de luz começarão a se formar. E aí sim haverão mudanças. Mas não é preciso que fiquemos ligados e conectados uns aos outros, mas é preciso que nos conectemos a essa nova egrégora que já vem se formando e está potencializando, principalmente por aqueles que na suspensão assumem sua total responsabilidade e não precisam de puxar alguém ou se segurarem alguém para subir. É a conexão com o seu ser, com o seu eu, com o seu ser mais sagrado, que normalmente irá os conduzir para cima. Porque os egos imediatistas e preguiçosos, que estão sempre à espera de uma oportunidade para jogarem suas cargas pesadas nos que ainda estão mais elevados e para tirarem destes os recursos que há tanto tempo vêm criando e lapidando, realmente não conseguirão se aproveitar para pegar carona nessa nova onda de luz, ou então para roubarem de seus potenciais para a suspensão. Não vão pegar carona e não irão roubar o que conquistamos. Porque num tempo anterior, estes roubos de potenciais foram possível nas dinâmicas ocultas. Mas quando se atinge este nível, a própria alma se impõe e não se pode roubar potencial que está em posse de alma. Então só é possível que haja vampirismo e roubos potenciais quando estes estão em posse dos egos. Mas quando a alma assume seus potenciais, é impossível, absolutamente impossível, que isso saia de suas posses. Porque qualquer um pode acessar esse estado, pode acessar estes lugares sagrados, mas é fundamental que parem de se sentir os eternos coitadinhos, enraivecidos, porque ninguém os salva. Cada um se assume, e quem se assume se empenha em sua transformação pessoal. Então, é somente com estes níveis de responsabilidade e consciência que se poderá atingir um novo estado, se poderá ter uma vida diferente. Portanto, se nós ou qualquer um de vocês está em busca desses níveis, tenha a certeza de que conseguirá encontrar dentro de si, não precisará procurar na fora, mas irá encontrar dentro de si as ferramentas e recursos necessários para este processo de suspensão. Busque sim sua sabedoria interior, sem precisar de entendimento racional. Não espere informações dos próximos passos. Deixe somente acontecer, porque você tem a reorientação interior em sua alma. Saiba que está aprendendo a se encontrar com o seu eu. E se buscar ou encontrar um apoio externo, porque sua alma assim deseja, para quê? Para firmar neste processo, também é perfeito. Mas desde que fique bem claro que é você quem criará e gerará as condições necessárias para isso. Então façam o seu caminho, foquem em vocês e em suas forças, e tenham a certeza de que as vossas almas saberão conduzi-los ao permitir que essa determinação os guie. Então entregue-se à sua alma e tudo fluirá. É tempo de autonomia, é tempo de automaestria, é tempo de começarmos a ouvir um pouco mais o coração e um pouco menos a razão. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Muito obrigado pela vossa audiência. Fiquem por aí, a gente volta já para falarmos então sobre o nós sermos o que realmente sentimos. E que após esse estado de encontro, aí sim, nós possamos, através de ações positivas, né, e de pensamentos positivos que devem dar lugar a ações positivas, melhorarmos então aquilo que nos aflige, aquilo com que nós nos sentimos mal. Continuem conosco, já voltamos já já para continuar nosso papinho. Fiquem por aí.
Bater razão. Escape do calor dessa prisão, aonde os suaves sonhos são o que eles são. Devolve o que é teu e volta ao teu lugar. És livre para amar, és livre para sonhar. És linda, és minha vida, e o céu é o teu lugar. Devolve o que é teu e volta ao teu lugar. És livre para amar, és livre para sonhar. E o céu é o teu lugar. És linda, és minha vida, e o céu é o teu
andando então com o nosso programa Noite de Domingo. Vamos falar um pouco então sobre o nós sermos o que sentimos e o que acreditamos. Pois é, amigos, levando em consideração que o campo eletromagnético gerado pelo coração, ele é significativamente maior e mais poderoso do que aquele gerado por nosso cérebro. O campo elétrico, vocês vejam, é 100 mil vezes mais poderoso que o cérebro e o magnético 5 mil vezes mais poderoso. E aí nós podemos então constatar que nossos sentimentos e sensações afetam muito mais a nossa realidade do que nossos pensamentos. Já fizeram que, e já disseram que o homem é o que pensa, que o homem é o que come, mas a realidade é que o homem é aquilo que sente. O pensamento realmente pode ter uma ligação direta com o sentimento, pode influenciá-lo, mas não é determinante no que esteja a afetar a realidade. Ou seja, o sentimento e a sensação, isso sim. E os povos nativos ou sempre souberam disso. As escolas iniciáticas do passado e os grandes mestres de diversas áreas do conhecimento já nos diziam isso. Porque não é suficiente pensar sobre algo. É preciso ser algo, tornar-se algo. E para que isso aconteça, o sentir é uma peça fundamental. Independente da via escolhida, seja a via esotérica, científica, realmente o resultado obtido foi o mesmo. Porque realmente o que sentimos afeta e pode até modificar a nossa realidade, ou pelo menos exerce uma grande influência sobre ela, muito maior do que aquilo que possamos pensar. Porque uma pessoa ela pode estar sozinho porque ganhou mais um prémio, porém lá no fundo pode estar se sentindo uma perdedora, uma infeliz, pois não tem amor em sua vida. A realidade dessa pessoa, ela é refletida pelo vazio e tristeza que sente. Da mesma forma, alguém que pode não ter tantos prémios pendurados na parede, pode se sentir agradecido à vida, agradecido pelo amor de sua família. E a realidade dessa pessoa, ela será refletida pela alegria e preenchimento interior. E muitas, muitas mesmo, são as histórias daqueles que conseguiram alcançar os seus objetivos, mesmo com todas as diversidades. Dizem que eles imaginam o êxito. Dizem que eles pensavam bastante sobre a conquista futura. Alguns planejavam o caminho detalhadamente. Possuíam planos A, B e C. Outros simplesmente não tinham a menor ideia de como chegar ao topo da colina. Porém, não foi só a perseverança, a imaginação fértil ou o planejamento que levou essas pessoas ao local tão almejado. Eu tenho uma história que todo mundo deve conhecer, que após a falência do estúdio Laug and Grand do Walt Disney, ele decidiu partir para Los Angeles e em grande estilo. Para ele, essa era a promessa de um novo começo em Hollywood. Portanto, ele viajou de primeira classe. Ele não tinha mais nada. Ele não tinha casa, ele não tinha estúdio, mas já se sentia vitorioso. O que ele sentia realmente foi crucial para mudar a sua realidade. Então eu digo que sentir que você já é ou que já chegou lá onde pretende é absolutamente determinante. Muitas pessoas falharam, pois lá no fundo o que sentiam não estava de acordo com o que pensavam, com o que almejavam, ou pior, com o que planejaram. Muitos no fundo não se sentiam merecedores, adequados ou preparados para tal. E esse certamente foi o motivo de sua ruína, foi o motivo de seu fracasso. Esse é o caso da autossabotagem. Tal como os experimentos do final do século XX já nos haviam mostrado, são sensações e as emoções humanas que afetam a essência da nossa realidade. A nossa linguagem interior é sim a responsável pelas mudanças nos átomos, nos elétrons e nos fótons do mundo interior. Entretanto, é bom, e aqui importa frisar que menos as palavras que importam, muito menos as palavras que proferimos do que o sentimento que elas criam dentro de nós. A linguagem que fala com as forças quânticas do universo é a linguagem da emoção. Pessoas que são por vezes negativas demais elas acabam atraindo eventos dos mais variados, onde são vistas como azaradas, onde são vistas como vítimas. E esses eventos acabam nutrindo ainda mais pensamentos e sensações negativas, e isso, por fim, coloca essas pessoas num ciclo vicioso muito difícil de ser abandonado. Então, quando sentimos muito medo, nosso campo também passa a vibrar nessa frequência baixa, e o que vem até nós fica limitado a essa zona vibracional. Se, por outro lado, nos nutrimos de sensações de segurança, se nos nutrimos de sensações de confiança, de afetividade, e mudamos nossa frequência, nós estaremos elevando nossa vibração. Nós passamos a encontrar pessoas em situações diferentes, situações mais elevadas, situações mais positivas. Portanto, amigos ouvintes, se vocês querem mudar a sua realidade, usem a linguagem da emoção. O que você quer? Amor, felicidade, segurança, paz, é isso? Então muda a sua frequência já. Não espere. Bem, amigos, nós estamos chegando ao final de mais um programa, Noites de Domingo. E mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. Mas antes de me despedir, eu gostaria de dar os meus sinceros parabéns a todos os aniversariantes da semana, que eu não vou citar os nomes porque são muitos. E a seguir vocês irão ficar então com o nosso programa Fim de Noite. Obrigado a todos pela audiência, até ao próximo programa e a todos muita felicidade, muita luz e muito sucesso àqueles que aniversariaram esta semana.